estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios da CBN Cascavel a deputada federal Carol D'Artora, ela que foi a primeira vereadora negra, isso ganhou destaque, principalmente na capital do estado, pelo trabalho, sobretudo desenvolvido. 2 anos depois, concorrendo a uma cadeira na Câmara Federal, se elegeu deputada federal com mais de 130 mil votos, é professora de História e a gente tem a satisfação de conversar com a deputada aqui na CBN. Deputada, obrigado pela presença. Boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço a CBN Cascavel, agradeço a todas as ouvintes, os ouvintes aqui da Rádio CBN Cascavel, e estou muito feliz de poder falar um pouquinho aqui nesse espaço que eu sei que comunica com a sociedade de Cascavel, porque essa cidade foi uma das cidades que fez com que eu me elegesse, né? Cascavel me brindou com mais de 4 mil votos, então Cascavel faz parte dessa eleição da primeira deputada federal negra do estado do Paraná. Então já aproveito esse momento para agradecer todas as pessoas que acreditaram no projeto que a gente propôs para o Paraná, todas essas pessoas que são daqui de Cascavel e que estão com a gente e que agora têm esse mandato lá em Brasília. E também, para além de agradecer, já deixo esse mandato à disposição da cidade de Cascavel.
E vamos começar contando um pouquinho da história da senhora, porque é uma história realmente muito bonita, ainda jovem, não é? Brilhando na política paranaense. O que motivou a senhora a participar e a chegar onde já chegou rapidamente?
Eu costumo dizer que eu não imaginei que estaria na política institucional, mas desde muito cedo eu tinha um desejo de agir politicamente. Então, eu venho de uma família de professores, minha mãe professora, minha avó professora, tenho primos professores, e a gente sempre entendeu a educação como um espaço muito importante de transformação social. Eu admirava essa profissão na minha mãe, na minha avó. Então, eu entendi que essa profissão poderia servir para mim como uma ferramenta para me auxiliar nas coisas que eu acreditava que poderia transformar. Então, eu pensava que estar em sala de aula seria um espaço importante para desconstruir, por exemplo, ideias racistas, ideias preconceituosas. Então, eu digo que na política institucional eu não imaginava estar, mas agir politicamente eu já imaginava, e foi por isso que eu escolhi a educação como a minha profissão, como a minha ferramenta de agir no mundo. Eu digo que eu sou uma educadora na política.
E aí entrou na política, participando da disputa em 2020, é isso? Conquistou quantos votos em Curitiba para vereadora?
Em 2020 foram quase 9 mil votos, fui a terceira mais votada da cidade, numa candidatura muito, muito diferente, né? Porque é isso, a gente lançou um desafio para a cidade de Curitiba, que infelizmente era essa cidade que até então nunca tinha eleito uma mulher negra. Então, isso fala muito dessa desigualdade que a gente vive ainda, e o estado do Paraná não é diferente, né? Então, as pessoas entenderam esse comunicado, entenderam a importância da gente realmente incluir a diversidade que a gente tem na nossa população nos espaços democráticos, né? Essa voz é importante. É importante que a gente possa propor ações, que a gente possa ter políticas públicas voltadas ao combate da desigualdade de gênero, de raça, de classe. Então, foi esse mandato que foi muito expressivo na cidade de Curitiba, principalmente pela forma como ele chegou, né?
E como foi o trabalho a partir daí na Câmara e, sobretudo, projetando também, recebeu o chamado, não é? A leitura lhe colocava na condição de disputar uma cadeira na Câmara Federal e foi candidata. 2 anos depois, parecia até cedo dentro de algumas leituras, que geralmente a gente faz no contexto geral, mas viu essa abertura, foi. E não só foi, conquistou a votação expressiva, mais de 130 mil votos. Surpreendeu essa quantidade de votos?
A gente tinha uma projeção de votos muito próxima da votação que eu de fato tive. Então, o que eu vejo assim é que aquilo que a gente projetou, a gente realmente conseguiu efetivar e mais, né? A gente tinha uma projeção aí de 100 mil votos, justamente por fazer uma leitura do que foi a votação em Curitiba e comparar esse perfil com o perfil de outras mulheres negras que também foram candidatas e que têm uma trajetória semelhante. Então, a gente mais ou menos tinha uma projeção que já se aproximava desse número, mas claro que isso ultrapassou, né? E foram votos em quase todos os municípios do estado do Paraná e votações expressivas nas maiores cidades.
Gostaria de ouvir da senhora, porque quando a gente fala sobre negra, fala sobre mulher, sobre política, a gente vê que poucas mulheres estão na política, menos ainda mulheres negras, e sempre a gente fala sobre a necessidade de corrigir algumas distorções que historicamente aconteceram com a mulher, não é? O machismo e mulher negra, quer dizer, tão jovem, com uma carreira brilhante como professora, rapidamente também ingressando na política e com esse sucesso todo. O que que falta para a mulher? É ter essa condição que lhe foi tirada ou ela avançar sem precisar olhar para os lados como a senhora fez? Porque a senhora realmente tem uma conquista extraordinária. Não dependeu de circunstâncias diferentes para chegar onde chegou.
Bom, eu discordo um pouco. Houveram muitas barreiras, houveram muitas condições, então. Muitas condições adversas, né? Eu sou uma mulher negra, pobre, sou uma professora, venho dessa categoria que é majoritariamente feminina e que ainda é muito desvalorizada, infelizmente, a educação no nosso país é muito desvalorizada porque, basicamente, é profissão de mulher. Né? Então, isso fala dessa desigualdade de gênero, né? Dessa desigualdade do machismo mesmo. Então, eu tenho todas essas barreiras, a barreira de classe, né? Não venho de famílias ricas. Se a gente olhar para o contexto político, você vai ver que tem muitas famílias ali que ficam se perpetuando em espaços políticos, porque vão construindo, né, essa trajetória dessa forma, agregando os seus ali, e isso acaba que dá um passaporte, né? Dá um passaporte político, um passaporte social. Eu nunca tive esse passaporte, muito pelo contrário. Então, foram inúmeras barreiras que se colocaram para eu... quando a gente apresentou essa candidatura, né? Em princípio,
mas
lá em Curitiba.
Mas não é um exemplo disso? Eu vou fazer um contraponto, até para facilitar para a compreensão, não que eu desprezasse as circunstâncias diferentes. Mas a senhora não é um grande exemplo de que, independente de tudo isso que se fala, tem que fazer a diferença por conta própria e a luta e chegar lá?
Eu acho que essa candidatura é um exemplo, sim, mas é um exemplo de que a gente precisa construir estratégias de superação. Porque, como eu vinha dizendo, as barreiras, elas são as mesmas. Para mim, para qualquer outra mulher negra que queira hoje estar na política, as barreiras são exatamente as mesmas. A barreira do racismo, as pessoas têm mais dificuldade, e isso tem dados que comprovam. Infelizmente, por a gente viver ainda numa cultura racista, as pessoas têm dificuldade de ver pessoas negras como autoridades, como lideranças. Então, existe a barreira do voto, isso as pesquisas mostram. Existe a barreira de que pessoas negras, mulheres negras, não são vistas como autoridade. Existe a barreira dos financiamentos de campanha, as barreiras que perpassam, inclusive, todos os partidos. Então, essa estrutura que a gente vive perpassa todas as entidades. Então, a gente percebe em números que as candidaturas negras recebem menos financiamento de campanha. Isso, né, acaba conformando todo esse cenário que a gente tem de tanta subrepresentação política de pessoas negras, de mulheres negras. Então, o que eu digo que foi a chave de superação foi conseguir encontrar estratégias de trabalhar isso com a sociedade. Então, é por isso que eu digo que eu sou uma educadora na política. Em Curitiba, o que a gente começou a fazer foi dizer, olha, Curitiba nunca teve uma mulher negra eleita. Essa cidade tem que se repensar sobre isso. A gente tem que olhar por que que isso acontece. E aí você vai conseguir ver as razões de por que tão poucas conseguem chegar. E aí, dialogando sobre isso, promovendo educação política, promovendo consciência crítica, promovendo consciência sobre a desigualdade racial, as pessoas compreenderam que a gente poderia superar, sim, essa desigualdade tão grande. Né?
E quando a senhora chegou na Câmara Federal, a posse recente, mês passado, qual foi a recepção, qual foi a impressão que a senhora teve?
Eu tive a impressão que realmente o sul do Brasil, o estado do Paraná, infelizmente a gente está nesses três estados, que sim, são os três estados com uma dose de racismo estrutural mais pesada. Né? Foi daqui que a gente viu notícias, por exemplo, de pessoas ainda em 2023, daqui eu digo o sul do Brasil, né? E o Paraná faz parte, né, desses três estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. e Paraná. Foi daqui da região sul que a gente viu as últimas notícias sobre empresários que estavam convivendo com pessoas em situação de trabalho análogo a escravo. Então, infelizmente, a gente está nessa parte do Brasil que realmente o peso do racismo estrutural é mais pesado. Então, quando eu chego em Brasília, agora chegando lá na Câmara Federal, consigo perceber que tem estados que, de alguma forma, já elegeram pessoas negras, já elegeram mulheres negras. E eu sou a primeira mulher negra do estado chegando lá. Inclusive, quando eu chego, as pessoas elas se espantam um pouco pelo fato de eu ser paranaense. Né? E eu sou paranaense, nasci em Curitiba. Eu brinco que eu tomo leite quente e bebo chimarrão. Então, é essa invisibilidade da população preta no Sul, que existe, que está aqui, que constrói esse Estado e que precisa ser olhada, né? Porque a grande desigualdade hoje do nosso Estado está exatamente colocada para a classe trabalhadora, para as pessoas negras, para as mulheres, para as pessoas pobres. Então, essas pessoas precisam ser representadas.
Isso valoriza ainda mais a sua conquista e mostra a sua força. E realmente tem sido um exemplo. Nós estamos vivendo o mês de março, mês das mulheres. Vamos falar um pouquinho das mulheres em geral, tanto na política, como a gente fala sobre igualdade salarial, uma série de coisas. E ao longo dos séculos, historicamente, a gente tem observado, né? Por isso que busca-se corrigir isso. Mas as mulheres têm alcançado alguns avanços, mas ainda está longe daquilo que é o esperado?
Está muito longe. Infelizmente está muito longe. E é aí que eu mais uma vez repito que as barreiras elas continuam existindo. A superação, é muita ilusão achar que a superação da condição de ser mulher vai se fazer individualmente. Porque por mais que uma ou outra mulher, porque a gente tem condições diferentes, né? A gente tem uma diversidade do que significa ser mulher, a gente tem uma diversidade de mulheres, né? Então, uma pode ter uma condição diferente da outra e alcançar espaços diferentes. Mas essa superação individual não significa avanço para as mulheres como um todo. Então, falta muito. Por que eu digo que falta muito? A gente viu recentemente o presidente Lula ter que decretar igualdade salarial entre homens e mulheres em 2023. Por quê? Porque as mulheres ainda ganham menos que os homens. Essa é a grande verdade. As mulheres na sociedade hoje têm mais anos de estudo que os homens e não ocupam os mesmos postos de liderança, os mesmos cargos na sociedade. A gente pode ver isso em qualquer setor, em qualquer área. Então, são muitos avanços que a gente tem para promover ainda com relação à igualdade de gênero. E como se não bastasse isso, essa igualdade salarial, essa igualdade econômica, que é muito importante para as mulheres, porque a gente vê que, inclusive, mulheres que estão em situação de violência, muitas vezes elas permanecem em situação de violência porque não são autônomas economicamente, não tem como se desvencilhar de um relacionamento abusivo, por exemplo, porque não tem autonomia financeira, às vezes não podem pagar um aluguel, não tem como alimentar seus filhos. Então, a gente entende assim que a autonomia econômica é uma urgência para as mulheres e elas precisam ser inseridas em igualdade no mercado de trabalho. Mas, para além disso, a gente também percebeu que a violência aumentou nesse último período contra as mulheres. E isso é o mais grave. Como que a gente retrocedeu? Em vez de a gente ter diminuído os índices de violência contra a mulher, a gente aumentaram os feminicídios. Feminicídio contra a mulher negra aumentou até mais.
Passaram a denunciar mais também, que isso ajudou, que é um avanço.
Isso é um avanço. É um avanço importante, sim. As mulheres passaram a denunciar mais, só que a gente ainda tem o entrave que elas fazem a denúncia, mas muitas vezes são revitimizadas porque não tem um atendimento qualificado, porque sua denúncia é diminuída, então ainda tem que lidar com mentalidades que vão dizer, se você sofreu uma situação de importunação sexual ou assédio, mas que roupa você estava usando? Mas por que que você estava lá? Mas você quis se enfiar em trabalho de homem? Então, a gente ainda vive, né, essa realidade. Então, eu acho que isso é importante falar nesse mês de março, que sim, o movimento de mulheres tem muitas conquistas, a gente tem tido conquistas importantes, conquistas coletivas, ao passo que estou hoje representando as mulheres paranaenses lá na Câmara Federal, mas porque inclusive estou entre os 10 mais votados do estado e sou a segunda mulher mais votada do estado.
Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também. Outro dia, neste mês de março, nós estávamos abordando esse tema relacionado à mulher e uma ouvinte, inclusive, interagiu conosco, me fez lembrar agora, ela disse o seguinte: tem políticos habilidosos, homens, que falam, tem que proteger a mulher. Aí ele faz um discurso bonito. Hoje não dá para falar que não pode proteger a mulher, pega muito mal. Então tem muita gente com discurso bonito. E às vezes essa pessoa, ou às vezes um dirigente de uma empresa, um proprietário de uma empresa, não é? Quando se fala em igualdade salarial, mas na prática não funciona. Tem muita conversa também de, é verdade, tem que fazer isso, jamais pode fazer isso com a mulher, não, tem que respeitar, não, a mulher tem competência, a mulher é melhor em muitos outros pontos. Tem muito discurso assim, na prática não acontece nada, isso também é preocupante, porque se ficar com esse discurso aí, parece que fica convencendo que está dando atenção para a mulher, mas na verdade não está.
Tem muito mais consenso no discurso do que na prática. Então, sim, tem muitas pessoas se posicionando hoje sobre a igualdade das mulheres, mas como a coisa se dá na prática? Então, acho que um desafio importante é a gente entender também que essa conversa tem que extrapolar todos os setores. Então, a conversa sobre a igualdade das mulheres não é só das mulheres. A gente precisa ter homens compreendendo essa desigualdade e se colocando ativamente também para combatê-la, né? Acho que revendo sua masculinidade, revendo uma coisa que a gente chama que é a masculinidade tóxica no seu cotidiano. Isso vai, com certeza, auxiliar muito nessa busca, nessa conquista da igualdade.
Agora, deputada, a senhora está em Cascavel, tem evento, inclusive, na União Oeste, é isso?
Isso. Às 19h30, para conversar um pouquinho sobre, sobre vozes pretas na política de resistência. Vai ser no anfiteatro da União Oeste, às 19h30.
E a senhora falava sobre a situação aqui do sul do Brasil, a dificuldade ela é maior, né? Quando a gente fala sobre essa questão também, né, do preconceito racial. Essas questões, a gente observa também alguns avanços, mas também de maneira muito lenta, né? Se a gente for comparar o Brasil com outros países, Estados Unidos teve aquela situação também, né? Que a gente vê que lá o preconceito é bastante marcante, embora seja um país desenvolvido. Qual que é a comparação que você faz do Brasil com outros países, quando o assunto é preconceito, quando o assunto diz respeito a questões raciais?
Especificamente na questão racial, comparando com outros países, eu acho que a gente pode olhar muito para os países que foram colonizados, né? A gente não pode esquecer a nossa história. O Brasil foi um país que sofreu muito com a barbárie da colonização, que trouxe consigo a escravização, e a escravização que impôs para o nosso país essa desigualdade abissal, né, que existe entre brancos e negros. Então, acho que a gente pode olhar para os países da América Latina, para os países que têm essa diversidade como a nossa. O Brasil é o país com maior população negra fora da África. Então, assim, a gente tem que entender também essa identidade que nos liga com a África, que nos liga com Colômbia, Venezuela, né? Esses países, eles têm muito para ensinar para nós também, porque também estão lutando contra essa desigualdade imposta pelo colonialismo, e a gente também tem para ensinar. Então, acho que um movimento importante, assim, olhando para o mundo, é esse movimento de nos entender, né? E entender que a gente ainda precisa passar por um processo de descolonização. Ao mesmo tempo que fala do avanço, porque sim, é isso, né? Isso demonstra um pouco de avanço na consciência crítica, um pouco de avanço no processo eleitoral, na condição de mulheres negras entrarem nessa... mulheres e mulheres negras entrarem nesse jogo, nessa disputa. Então, a gente teve avanços significativos. Alguns desses avanços foram, por exemplo, ter aprovado 30% de mulheres de cota de mulheres nos partidos. Isso já fez com que essa porta se abrisse um pouco mais. A proporcionalidade para candidaturas brancas e negras no fundo partidário, isso também possibilitou, por exemplo, a minha candidatura, viabilizou, né? Então, sim, a gente teve avanços, esses avanços falam da gente ter rompido essa barreira histórica, mas a gente precisa avançar muito mais, porque ao mesmo tempo demonstra o quanto a gente ainda está atrasado, né?
Para a gente encerrar, Deputada Carol, qual a mensagem que a senhora deixa às mulheres, aquelas que querem ingressar na política, as mulheres negras que nos ouvem neste momento? Que mensagem é possível passar agora?
Ah, eu quero aproveitar que a gente ainda está no mês de março, esse mês que marca o dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras. Quero dizer que as mulheres trabalhadoras de Cascavel podem contar com esse mandato, o mandato de uma educadora, professora, comprometida com as causas sociais, comprometida com as causas populares, que esse mandato seja um instrumento para que outras venham nas mais diferentes áreas. Hoje a gente está pautando, por exemplo, cota de mulheres nas direções das grandes empresas. Então, que a gente possa avançar nesse sentido, e esse mandato é um instrumento disso e está a serviço das mulheres de Cascavel.
Muito obrigado pela gentileza de nos atender.
Obrigada, eu que agradeço demais esse momento.
Conversamos com a deputada federal paranaense, Carol D'Artora, falando um pouquinho da sua história e também das circunstâncias, né, envolvendo as mulheres, sobretudo neste período, neste mês da mulher.